Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área, pelas zonas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares. Como sempre acontece, né? Nessa que é mais uma das nossas edições especiais temáticas. Nós já detonamos por aqui, através dos anos, diversas outras edições, embolando, né, o nosso bom e velho rock and roll, com vários temas interessantes, a rolar de especiais rock com cinema, com gastronomia, com história em quadrinhos, com sexo, com fotografia, enfim, outros mais. Nós chegamos a arriscar até uma improvável dobradinha misturando rock com o nosso agente secreto favorito, Mr. James Bond. Chegou então a vez do nosso especial rock e humor. Pois é, o qual vamos mandar por aqui as ícones, né, desse gênero chamado comedy rock ou rock cômico, se preferirem, né? E combina as características do rock com elementos, claro, né, engraçados, irreverentes, satíricos, enfim. Esperamos nos divertir bastante por aqui hoje, né, Gustavo? Pelo menos esse é o plano, né, cara?
Pois é, Serginho, exatamente isso. Esperamos nos divertir muito, né, cara? Até porque ainda temos um reforço de peso aqui hoje, já que estamos recebendo um convidado super especial, que é quem vai nos ajudar a apresentar essa edição. Trata-se do Thiago Master Carneiro, nascido em Curitiba, hoje radicado na cidade de Guarapuava, né, também lá no interior do estado do Paraná. Ele é formado em jornalismo, tendo especialização aí em estudos linguísticos e literários. Isso além de ser um administrador e criador de conteúdo de uma página absolutamente sensacional na internet, né? A Monty Python Brasil, obviamente dedicada à memória desse grande grupo aí de comediantes britânicos, criadores, né, inicialmente, da Monty Python's Flying Circus, né, a icônica e clássica série de TV, mas que não ficou só nisso, né? O fenômeno Python se espalhou por shows, por filmes antológicos, programas de rádio, jogos de computador, mais um monte de livros aí que foram sendo publicados, influenciando, né, praticamente o humor no mundo inteiro, né? Sendo que além do site, o Thiago ainda lançou dois livros, né, tendo como tema o Monty Python, enfim. E hoje aqui no programa vamos falar disso tudo, né, mas também do humor em geral. A gente vai tentar lembrar aí de alguns dos grandes humoristas históricos do Brasil, também dessa galera atual dos stand-ups, enfim, vamos dar meio que uma geral aí nessa turma. Mas o destaque, né, além das bandas, claro, que vão rolar, além do rock, o destaque vai ser o nosso querido Monty Python, de quem somos muito fãs aqui também, né, Serginho? Mas então é isso, meu caro Thiago, e agora para algo completamente diferente, né, cara? Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, eu espero que a gente se divirta realmente aqui hoje, não é isso, cara?
E aí, beleza, beleza, todo mundo aí, cara, é um prazer inenarrável estar participando aqui do Rock Flu, e eu prometo que eu não vou dizer ni pra ninguém, pra não ofender ninguém. E deixa eu perguntar uma coisa, da onde que você tirou essa minha biografia ali? A gente se esconde, mas como a gente tá na internet, não tem como se esconder, né? Nossos dados estão aí pra todo mundo ouvir. E da onde que você achou essa minha biografia ali? Eu achei sensacional essa abertura. Muito obrigado.
Isso aí foi diretamente lá com a galera da Meta. Tamo junto com eles aí, velho. Muito, muito
bom. Boa, boa. Muito bom, mas ô Thiago, aqui no início das nossas edições, cara, a gente tem o costume de mandar uma palhinha rápida sobre futebol, né? E eu tô sabendo aí por meio do Gustavo, né? E você, na verdade, não curte muito futebol e que até já foi um torcedor São Paulino, mas hoje não é mais. Conta essa história aqui pra gente, cara. Por que parou? Parou por quê?
É que jogo da seleção, assisto todo, tal, Copa do Mundo, acompanho bastante e tal. Jogo de times, por exemplo, eu era criança e era São Paulino. Por causa do meu irmão mais velho foi São Paulino, eu fui também, por causa dele. E a gente assistia jogo e tudo, e nossa, massa, comprava bandeira, comprava camisa de time e tudo, e torcendo pro São Paulo, ok. Daí no colégio lá, tinha os meus amigos que eram palmeirense, os meus amigos corintianos, e daí a gente ficava enchendo o saco um dos outros, né? uns dos outros e tudo mais. Era legal, assim, tudo. Aí, quer ver, quando que foi? Em 90 e... Putz, agora não lembro, 91, 92, alguma coisa assim. Teve o jogo do São Paulo contra Vélez Sarsfield, do Uruguai, eu acho. Não lembro de onde que é esse time.
É, da Argentina.
Tá. E acho que foi um jogo da... Nossa, esqueci o nome do campeonato. Aquele das Américas lá é...
Libertadores, deve ser, né?
Ah, Libertadores. Isso. É. E, nossa, foi... o São Paulo levou uma goleada do Vélez Sarsfield. Daí eu não sei se era final, não sei. Eu sei que o São Paulo saiu da, do campeonato, saiu da Libertadores. Aí, no outro dia, no colégio, cara, todo mundo tirando sarro de mim. E do... eu tinha os outros colegas também de São Paulino, né, tal. E todo mundo tirando sarro da gente. Nossa, foi chato, assim, foi chato. É criança, né? Criança não entende. Criança, quando o time ganha, a gente fica super feliz. Quando o time perde, a gente fica puto, né, tal. Aí fiquei olhando no meu quarto, assim, um monte de coisa do São Paulo que eu tinha comprado, né? Bandeira na parede, toalha de São Paulo, e camisa, não sei o que, não sei o que. Daí eu fiquei pensando, cara, meu time perdeu e eu fico gastando dinheiro com esse pessoal aí. O jogador todo milionário. Eu criança ali pensando, o jogador todo milionário e tal. Termina o jogo, eles perdem, mas eles vão pra praia. Não estão nem aí. Os técnicos também, não sei o que e tal. Aí falei, ah, fui desanimando até que de uma hora pra outra eu parei de torcer pro São Paulo e ficou nisso. É. Mas eu gosto de futebol, assim, principalmente do futebol de filósofos do Monty Python.
É, mas olha só, nesse caso seu aí, né, Serginho? Vamos sugerir, pô, um novo clube pra ele torcer, pô. O Flusão tá aí dando mó mole, ô Thiago. Flusão é só alegria, olha, cara. Não chance. Vai ter esse problema com você, não. Você não vai poder. Não vai ficar aborrecido. Garantimos, né, Serginho?
Olha. Vamos ver.
Legal. Bom, mas outro assunto que eu gostaria de puxar aqui nesse início, né, que é um assunto até fora do espírito aqui de hoje, né, enfim, mas eu acho que é necessário abrirmos aqui com esse parênteses, que é o seguinte, né, queremos dedicar essa edição do Rock Flu à memória de um grande amigo nosso em comum, né, Thiago, que nos deixou recentemente, aí, o grande Fernando Ramos, que esteve por muitos anos à frente do famoso Pod Caverna, né, o podcast que ele produzia, maravilhoso lá sobre cultura de modo geral, um guerreiro da cultura realmente, um agitador, um entusiasta de tudo o que envolvesse arte, enfim, um amigo querido aqui da cidade. A comoção da galera aqui foi geral e ele esteve envolvido contigo também, né, cara, lá no canal do Monty Python Brasil no YouTube. Eu mesmo tive a suprema honra, cara, de ter sido entrevistado por vocês dois aí cerca de 2 ou 3 anos atrás aí. Você postou, né, Thiago, uma homenagem muito emocionante para ele aí, enfim, que eu espalhei geral por aqui, todo mundo curtiu muito, na qual você presta um tributo também à esquete, né, que talvez seja a mais famosa do próprio Monty Python, né, cara? Mas que perda gigantesca, é difícil a gente acreditar, né, cara?
Nossa, com certeza, cara. E daí, toda vez agora que eu vou começar uma live, né, com algum convidado, tudo, dá um aperto no coração, assim, que é muito ruim, sabe? Dá um...
Faça ideia, cara.
Parece... parece, assim, que tá voltando quando eu comecei o Monty Python Brasil há 10 anos, assim, sabe? Você fica meio perdido. Ah, como é que faz? Como é que faz? Ele faz muita falta, Fernando.
Isso aí foi um blast.
Beleza. Bom, no meu caso aqui, eu nunca me encontrei pessoalmente com o Fernando, né? Não tinha esse mesmo contato de vocês, mas conhecia da internet. Me lembro do Gustavo, a gente estava alinhavando gravar também o Rock Flu com ele, ainda antes do fim desse ano, enfim, uma perda lastimável realmente. Mas a vida é isso, né, minha gente? Tem que seguir em frente, até porque não tem outro jeito, né? E detonarmos o rock and roll por aqui, daqui a pouco a gente volta. Tá falado? Dona Caixa!
Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas, porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas têm seios que alimentam os seus descendentes. No mundo animal existe muita putaria, por exemplo, os cachorros que comem a própria mãe. Eles ficam grudados e quatro semanas em plena luz do dia. Os animais têm uns bichos interessantes. Imaginem só como é o sexo dos elefantes.
Dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Eu, vida de gado, como marcado em como feliz. Eu, vida cria de gado. Fogo marcado em fogo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. Eles sonham com melhores tempos idos, contemplam esta vida numa cela. Esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A Arca de Noé, o dirigível, não voam nem se pode flutuar. De gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz.
Bom, essa foi então a nossa primeira sequência musical aqui de hoje, né? Tivemos aí logo de cara duas bandas cômicas, né? Conhecidíssimas aí do cenário nacional. Abrimos com Metal is the Law, do Massacration, né? Banda que satiriza justamente o mundo do heavy metal, formada cerca de 20 anos atrás aí, originalmente pelos humoristas, né? Bruno Suter, Fausto Fante, Marco Antônio Alves, Adriano Pereira e Felipe Torres, né? Todos eles com origem lá no saudoso Hermes e Renato, né? Programa que ia ao ar pela MTV, né? No início dos anos 2000. Eles brincam sempre com esse estereótipo aí do metaleiro típico, né? Roupas de couro, ritmo acelerado, vocais estridentes lá, falsetes exagerados e coisa e tal. A banda sensacional, engraçadíssimo, que já conta aí com 3 álbuns de estúdio no ao vivo, todos eles cantados em inglês, né? Mas naquele inglês do tipo macarrônico, né? Meio misturado ali com português e coisa e tal. E logo depois, o que rolou foi Mundo Animal, dos Mamonas Assassinas. Acho que essa todo mundo conhece, né? Lançaram apenas um álbum, né? Por sinal, homônimo, em 95, e estouraram aí no Brasil inteiro com seu pop rock lá, recheado de brincadeiras e de influências variadas também. Eles tiveram, infelizmente, uma trajetória muito curta, né? Foram apenas 8 meses, em razão do acidente aéreo, né? Que acabou vitimando todos eles aí numa tragédia que comoveu o país inteiro. Enfim, até hoje os Mamonas são muito lembrados, esse trabalho deles permanece até hoje como um dos 10 discos mais vendidos da história da música no Brasil, que é uma coisa impressionante. Mas Tiagão, é isso aí, né? Massacration e Mamonas Assassinas, principalmente essa última aí, cujo sucesso foi incrível. Eles furaram inclusive a própria bolha do rock e do metal, enfim, tocavam direto também nas rádios. Mas essas duas bandas aí são demais, né, cara?
Nossa, total, total. Cara, o Massacration foi uma das coisas mais sensacionais que surgiram no Brasil pós Cacete Planeta, mas uma das coisas mais, assim, eu digo de quebra de expectativa, né? Porque você, Massacration, você vai esperando uma banda de metal ali fazer aquele som ali, ok. Aí de repente eles chegam e começam a fazer zoeira. Aí você pensa, é uma banda zoeira, não sei o quê. Quebrou a expectativa daquele primeiro pensamento. Aí você pensa, é só uma banda zoeira, não sei o quê. E daí os caras começam, o Detonator começa a cantar com aquele vozeirão. Os caras do Hermes Renato tocam mesmo, né? Não é playback nem nada. Aí você pensa, cara, mais uma quebra de expectativa, porque você achava que era só zoeira.
Exatamente. Incrível, né?
Sensacional, cara. Pode até ser o meio que um Monty Python brasileiro, assim, o Massacration.
É a esquete sonora do Monty Python Brasil.
É verdade.
Exatamente. É. Sensacional.
Legal. Bom, e a terceira atração aí desse bloco de abertura foi o nosso querido Landau, né? Um velho conhecido nosso, né, Gustavo? Salvo engano, já é a segunda ou terceira vez que ele comparece aqui no Rock Flu. Dessa vez a faixa que rolou foi AC/DC, na qual ele faz uma brincadeira aí misturando o rock com alguns outros ritmos. O Landau, na verdade, é o apelido do senhor Flávio de Oliveira, um artista performático mineiro, figuraça, super engraçado, percorre o país já tem um tempinho, né, com o seu espetáculo. Ele mistura música, humor, e se chama justamente Rock Mais Humor, né? Em companhia da também comediante, a Gabi Roncati, né? O Thiago, que mix fantástico, cara, que é esse, né? Esse de si misturado com o Zé Ramalho, Luiz Gonzaga, né? E a mistura fica legal, né, cara?
O Landau, ele não é irmão do Rogério Flauzino?
Eita, boa pergunta, não sei.
Olha, que eu acho que é
ele. Ele tem conexões, né? Ele é o autor daquele hit Lata Velha, né? Que faz parte da trilha do Caldeirão do Hulk, né? Então ele é provável que ele tenha contatos aí.
Opa, não sabia dessa também, não.
Mas essa informação realmente não sei.
Boa. Pois é, então, exatamente, essa mistura de influências, né? Mistura rock, que é, ele mistura uma do Sepultura. Fé Cega, Faca Molada, como é que é do...
Fé Cega, Maca...
Acho que é do Milton
Nascimento.
Sepultura com Milton Nascimento, assim, também, que você pensa, cara, que cara sensacional, que genial.
Ele faz várias dobradinhas dessas, né? É muito engraçado.
E assim, é difícil fazer isso, não é fácil não, né? Eu vou misturar isso aqui. Não.
Tem muito que ser difícil misturar é muito difícil mesmo.
Ele roda o país aí, pelo menos até o ano passado, com a Gabi Roncati, com esse show. Nunca esteve aqui pela região, não. Mas, enfim, a hora que ele pintar por aqui, estaremos presentes lá, porque é imperdível, né? Beleza. Bom, bora já começar a passear um pouquinho aqui por um dos assuntos principais de hoje, né? O nosso glorioso Monty Python. E vamos às origens, né? Trata-se de um grupo de comédia britânico, né, os criadores e intérpretes lá da série Monty Python's Flying Circus, um programa de TV que estreou em outubro de 69, né, com um total de 45 episódios, divididos em 4 temporadas, sendo que eles lançaram também vários filmes antológicos, aí, programas de rádio diversos, shows em teatros, games, diversos livros, enfim... catapultando dessa maneira os seus 6 integrantes ao estrelato, né? No caso, os respeitáveis senhores John Cleese, Eric Idle, Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones e Terry Gilliam, né? Esse último aí, no caso, é o único norte-americano, né? Lá da trupe. Outros atores costumavam ter participações eventuais, enfim, mas esse sexteto aí era o principal. No Brasil, os filmes, curiosamente, estrearam antes do seriado, né? Em Busca do Cálice Sagrado, por exemplo, foi exibido por aqui pela primeira vez em 1975, mas o seriado, propriamente dito, só foi rolar muito depois, né, Thiago? Só em 96, na grade do Multishow, e foi nessa época que você conheceu e se apaixonou logo de cara aí por esse bando de doidos, né, cara?
Exatamente, cara. Eu tinha chegado da escola, aí almocei e tal, aí à tarde ali, enquanto eu ia fazer a tarefa, liguei a TV. Aí tava zapeando, né, com o controle na mão, zapeando e tal, não sei o que, parei no Multishow. Aí eu vi assim, deixa aí, pá, fui fazendo a tarefa ali. Aí tinha uns caras, cinco ou seis caras que eles tinham tudo engravatado, assim, tudo com chapéu coco e tal, e eles tinham que eles estavam participando de uma competição e eles tinham que ultrapassar obstáculos, mas eram os obstáculos muito idiotas, assim. E daí eles tinham dificuldade, tipo, o primeiro obstáculo, eles tinham que ultrapassar um muro feito de caixinha de fósforo, e eles não conseguiam, sabe? E um outro obstáculo, eles tinham que tirar um sutiã de uma manequim e tal. E eu lembro que eu olhei aquilo lá e falei... Aí eu parei de fazer a tarefa e fiquei assistindo aquilo lá e rachando de rir. Tipo, tinha sido a coisa mais diferente que eu tava vendo no momento. Eu me lembro muito da TV Pirata, que a TV Pirata também foi uma coisa muito diferente na TV brasileira. Só que a TV Pirata, eu era criança, então eu não entendia direito e tal. E nesse não, nesse do Monty Python ali, eu já tava jovem, e assistindo ali, rachando de rir. Eu lembro que escorreu uma lágrima, cara, de tanto eu dar risada. Assim, hoje eu assisto aquele sketch e eu não dou tanta risada quanto antes, mas ali naquele momento foi uma coisa que explodiu minha mente, sabe? Aí tá, aí eu pesquisei na revista da TV a cabo, o que é isso? Fui pesquisar ali e tava lá, Monty Python. Ah, beleza, toda terça-feira Monty Python. Aí tá, passou a semana, na outra terça, fui lá, no mesmo horário, coloquei, não passou mais.
Ué.
Então, ué. Aí um dia, naquele mesmo ano, olha como são as coisas, naquele mesmo ano, na aula de história, a professora colocou, ela estava dando uma aula de Idade Média, e ela colocou um trecho do Monty Python em busca do Cálice Sagrado. Aí eu tava assistindo, assim, eu meio que reconheci os atores, né? Conheço esses... Daí fui lá, terminou a aula, fui lá pra professora, que filme é esse? Ela falou, ah, Monty Python em busca do Cálice Sagrado. Daí eu, é Monty Python que fala, né? Porque eu tinha lido na revista Monty Python. Ah, beleza. Aí Monty Python que fala, nossa, tá, professora, grava essa fita pra mim. Eu dei uma fita virgem pra ela gravou e eu fui assistir. Cara, aquele filme, o primeiro filme que eu assisti deles, Monty Python, buscando o Cálice Sagrado, assim, também explodiu minha mente, assim, do início ao fim, porque o filme, ele não tem uns créditos, quer dizer, ele tem créditos iniciais completamente insanos, créditos, não tem créditos finais, né, que é o filme acaba de repente, o filme, assim, é uma piada a cada não sei quantos segundos, e então a gente assiste, assim, o filme fica... Cara, o que é isso que eu acabei de assistir, sabe? Foi assim que aconteceu comigo. Que doido isso. Eu quero saber mais de Monty Python. Aí que eu fui atrás de outras coisas. Só que isso foi em 96, então não tinha internet, não tinha Google. Aí eu fui atrás da enciclopédia.
Ah, então.
Aí na enciclopédia eu vi lá, Monty Python.
Muito legal, cara.
Entrei de levezinho nesse mundo pythonesco.
Muito legal, muito legal. O Gustavo citou aí, você falou também do Monty Python em busca do Cálice Sagrado, né, que é de 75, longa-metragem, sendo que outros filmes deles, a gente pode citar o E Agora para Algo Completamente Diferente, de 71. Esse, na verdade, era um resumo, né, das melhores esquetes da série de TV. Tivemos também A Vida de Brian, que é de 79, O Sentido da Vida, de 83, esses dois também longa-metragens. E ainda rolou um quinto, né? Chamado Monty Python ao vivo no Hollywood Bowl, que é de 82, que documenta uma das apresentações ao vivo do grupo, o famoso teatro lá dos Estados Unidos. E eu queria aproveitar e te perguntar, Thiago, qual seria o seu filme favorito deles? Dá pra escolher um só?
Puta, cara, o Neil Gaiman, ele tem uma frase que ele diz assim, se você quer ofender alguém, você pergunta pra essa pessoa qual é o filme do Monty Python preferido. e assim, eu pergunto pra mim qual o meu filme preferido, cara. Eu vou dizer que é o Em Busca do Cálice Sagrado, porque esse eu acho que é o filme com começo, meio e fim perfeito, que quebra as nossas expectativas, explode nossas mentes do início ao fim. Não tem momento assim que você, ok, tipo, o filme começa, um filme sobre o Rei Arthur, né? Aí começa, você escuta cavalos, você escuta ali, os cavalos vindo de longe, ok, cavalos tal, e vem os caras batendo coco, sabe? Então, não só o filme, como o trailer desse filme também quebra as nossas expectativas, porque o trailer, ele é todo narrado em japonês. O trailer oficial.
Sensacional.
Porque o trailer era assim, era um narrador falando com a voz de fundo, assim, mostrando cenas do filme. Daí, aquele narrador, ele é demitido. Tem isso no trailer lá. Ah, você tá demitido. Aí entra um outro narrador, também é demitido. Aí entra um cara falando japonês e os caras da produção gostaram dele e deixaram. Então o filme todo, o trailer todo é falado em japonês. Cara, olha que coisa que loucura, doida, né?
Que loucura. Bom, o meu favorito, eu não sei do Serginho, né? O meu é A Vida de Brian. De vez em quando eu assisto de novo aí. É. Eu acho hilariante já o início ali, já vi. Já me ganha naquelas cenas iniciais ali. É sensacional, cara.
Bom, bom. Ah, e o Sérgio também falou sobre o... E agora parou completamente diferente. Esse foi o primeiro filme do Monty Python, né? O Em Busca do Cálice Sagrado é considerado o primeiro filme, mas teve um antes, né? Que é agora parou completamente diferente. Só que foi um filme que foi um fracasso. Por quê? A ideia deles era entrar nos Estados Unidos, porque eles sabiam que, se a gente conseguir entrar nos Estados Unidos, dali pro mundo é mais fácil do que só da Inglaterra pro mundo. Inclusive, quem produziu esse filme foi a Playboy, a revista Playboy. Aí eles lançaram um filme chamado E Agora Para Algo Completamente Diferente. Só que o pessoal dos Estados Unidos, eles não entenderam direito aquele filme, porque o humor não era o humor que eles estavam acostumados. Então o povo dos Estados Unidos não gostou do filme. E na Inglaterra, o pessoal foi assistir nos cinemas, só que eles também não gostaram, porque o filme se chamava E Agora Para Algo Completamente Diferente. Eles foram achando que ia ser diferente, só que foram lá ver a mesma coisa que eles já tinham visto na televisão.
É verdade.
Então também foi um fracasso. Então o filme foi um fracasso na Inglaterra e nos Estados Unidos. Só que hoje em dia, assim, o filme é um sucesso, né? Como é que fala?
Pontuado, né? Virou um cult movie.
Isso. Exatamente,
E algumas curiosidades bem legais pra gente comentar por aqui, de certa maneira, ligam o Monty Python ao universo do rock, é que, por exemplo, toda a grana pra produção do Cálice Sagrado foi dividida em cotas aí, bancadas por astros do rock daquela época, né? Como David Gilmour, Ian Anderson e Robert Plant, por exemplo, por meio lá de incentivos fiscais das suas respectivas bandas, né? No caso, Pink Floyd, Jethro Tull e Led Zeppelin, sendo que o Genesis, né, do lado do Phil Collins e do Peter Gabriel, também pôde participar aí dessa vaquinha, né, digamos assim. Enfim, além disso, o Beatle, George Harrison, foi quem conseguiu o financiamento para A Vida de Brian, né, o filme de 79. Não apenas isso, acabou participando também lá como ator numa ponta, né, do filme. E existem outras dobradinhas também dignas de registro aqui, né? Por exemplo, o Megadeth, na música chamada The Song Chosen Ones, faz uma homenagem ao sinistro guardião de uma caverna, né, presente numa das cenas do Cálice Sagrado, mas que no fim das contas não era sinistro nada, né? Não passava de um mero coelhinho branco. O Iron Maiden, por sua vez, costuma encerrar os seus shows ao vivo, né, com os alto-falantes tocando lá um dos hinos do Monty Python, né, que é Always Look on the Bright Side of Life. E o Bruce Dickinson, inclusive, é um fã declaradíssimo, né, já participou, inclusive, de um documentário do grupo, enfim, lá com testemunho, né. E o nosso querido Keith Moon, né, também não posso deixar de citar, né, batera do The Who, faria uma participação no papel de um profeta, né, no filme A Vida de Brian. Isso teria sido sensacional, mas ele infelizmente veio a falecer no ano anterior, né, da produção do filme. Mas enfim, são inúmeras aí as referências, né, de aproximação do Monty Python em relação ao universo do rock, sendo que é bom lembrar, né, e já que falamos aí no George Harrison, a influência dessa galera na comédia chegou a ser comparada por muitos críticos aí ao impacto causado na música exatamente pelos Beatles, né, Thiago? Quer dizer, esse é o tamanho aí desses caras, né?
Exatamente. E a cena do Keith Moon, o personagem dele foi pro filme. É aquele personagem que o Michael Palin, ele é um pregador. A cena é assim: o Brian, ele tá fugindo dos romanos e ele precisa se esconder em algum lugar e tal. Aí ele cai em cima de um pregador. Aparecem três pregadores, né? Tem um lá que começa a falar, ah, porque o apocalipse está vindo e é o dragão de três cabeças vai matar todo mundo. Daí a câmera passa para um outro pregador que fala, ah, é, não sei o quê. Então começa a fazer aquelas pregações e tal. É, profecias, né? Os profetas. Aí um terceiro pregador começa a falar, ah, então, porque o martelo que você perdeu ali vai chegar o teu irmão e vai pegar aquele outro martelo. E ele começa a falar assim. Aí o Brian cai em cima desse personagem, que é interpretado pelo Michael Palin, e ele começa a pregar também. Esse personagem do Michael Palin, que era pra ter sido interpretado pelo...
Pô, pelo Kid Moon. Sido sensacional, né, Serginho? Já pensou, cara?
Nossa.
Pô, nem fala. Eu desconheci essa história aí, mas seria realmente... Imagina o Keith Moon. Ia cair como uma luva ali, né? Aliás, das enquetes aí do Monty Python, eu me lembro de várias antológicas, né? Tem o Futebol dos Filósofos, que é uma coisa sensacional, Grécia versus Alemanha, né? Filósofos gregos versus filósofos alemães, tendo papagaio morto, tem o Ministério das Caminhadas, tem a restaurante, é, e por aí vai, né? Se bem que definir quais são as melhores, isso até acaba sendo uma escolha muito subjetiva, né, Thiago? Depende de cada um, né, cara? Você teria uma favorita?
Então, depende do momento também que a gente tá assistindo, né? Igual a primeira vez que eu assisti lá o sketch do Idiota, daquele campeonato lá, eu rachei de rir. Hoje eu não dou tanta risada, eu gosto e tal, mas acho que depende do momento. Ah, uma que eu gosto muito é... é difícil falar. Deixa no ar aí pra quem... para as pessoas imaginarem qual que eu gosto, mas eu gosto de todas. Não, posso dar, voltando lá no rock and roll, posso dar uma curiosidade, claro, aqui, pô. Que o Motorhead lá nos anos 80, eles foram gravar o disco rock and roll. Aí foram gravar num estúdio de Londres e chegaram lá, tá, começaram a gravar. Eles descobriram que aquele estúdio era do Michael Palin. Michael Palin era dono do estúdio. Aí eles se reuniram e falaram, cara, a gente precisa ter uma participação do Michael Palin no nosso álbum. Topa participar? O Michael Palin falou, ah, topo, mas eu não sou cantor, eu não toco nada, o que que eu vou fazer? Aí eles ficaram, o que que vai acontecer? Como é que pode ser? Eles lembraram do filme O Sentido da Vida, que tem uma cena em que o Michael Palin é um pastor e ele faz um sermão. Aí ele chegava pro Michael Palin e falava, cara, faz esse sermão aqui. E o Michael Palin gravou e foi lançado no disco. É, tá na música Stone Deaf in the USA.
Sensacional.
Acho que no final da música tem o Michael Palin fazendo a pregação.
No meu caso, eu não vou ficar em cima do muro, não. Uma das cenas favoritas minha. Faz parte do cálice sagrado, são os cavaleiros que dizem ni, você já falou ni aí, né?
Claro.
Pô, isso aí é um negócio sensacional, né? Não sei se todo mundo que está escutando aí sabe de que se trata, né? São cavaleiros, né? Que ao pronunciar essa palavra de uma determinada maneira específica, aterrorizam todo mundo, né? Na verdade, são três as palavras que eles guardam, né, Thiago? Cada uma com um significado, além do ni, que toca o terror. Temos Teng, que é da medo, e ainda Ni-Won, que causa dor instantânea, o Serginho. É sensacional, né?
Demais.
Mas
é
a mais
demais.
Famosa que pegou mesmo foi Ni, né, Thiago? Essa é demais, né, cara?
Cara, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, que Em Busca do Cálice Sagrado é um documentário, só que de verdade, porque o Michael Palin e o Terry Jones, eles eram formados em história, e o Terry Jones tinha especialização em Idade Média. Então, todas as piadas feitas ali têm um fundo histórico que realmente aconteceu, sabe? Eles pegaram algo... Ah, esse fato aqui, vamos virar de ponta cabeça e fazer uma piada em cima. Inclusive, a piada dos cavaleiros que dizem Ni, que a origem dessa piada foi mais ou menos assim. Durante a Idade Média, teve migração de povos dentro da Europa, né? Por causa da peste negra. E dentro da Inglaterra, dentro da Grã-Bretanha, que tinha vários sotaques, aí o pessoal ia de um lugar para outro e os sotaques iam se misturando. Aí chegou num momento assim que eles não conseguiam se conversar direito entre eles, porque os vários sotaques se misturavam. Então tem uma cena no filme Em Busca do Cálice Sagrado que o personagem do Terry Jones, ele não consegue falar ni, ele fala nu, nu. E o filme inteiro assim é cheio de piadas formadas por vários fatos históricos.
É sensacional, muito legal isso aí. Maravilha. Bom, pessoal, acabou me esticando o papo por aqui, né? É assim mesmo, né? Que funciona quando a conversa tá boa. É, mas vamos lá soltar mais um rock and roll e na volta a gente desanuncia, né? Isso, comentando sobre as faixas que vão rolar aí na sequência e coisa e tal. Beleza? Bora lá então, só na caixa.
Why we do not know. New wave tried to destroy the metal. Podcast é fusão e rock and roll.
nobody's fault but mine.
Muito bem, bom, nessa segunda sequência musical aqui desse nosso Rock Flu especial Rock Humor, tivemos o seguinte: abrimos com Death to All But Metal, do Steel Panther, banda satírica lá de Los Angeles, super famosa, né? Eles fazem um glam metal e com duas características bem interessantes. A primeira é que o nome da banda foi inspirada na Steel Dragon, banda que na verdade nunca existiu, né? Era formada pelo Zakk Wylde e pelo Mark Wahlberg no filme Rockstar, né? Quer dizer, era uma banda cenográfica, digamos assim. E a outra curiosidade é que o roteiro foi inspirado na história real do Tim Ripper Owens, que era de uma banda cover do Judas Priest, né? Até que foi escolhido para substituir o vocalista verdadeiro da banda. Enfim, depois o que rolou foi The Metal, uma hilária faixa do Tenacious D, banda do igualmente hilário e ator sensacional Jack Black. Essa faixa fez grande sucesso, fez parte da trilha sonora do videogame Guitar Hero, uns anos atrás. E fechamos então com Nobody's Fault But Mine, do Dread Zeppelin. Não é o Led, é o Dread Zeppelin, que é um outro projeto engraçadíssimo, né? Capitaneado pelo vocalista, o Thor Pelvis, que dizia ter recebido uma missão de um contato com alienígenas. Ele deveria se passar uma mensagem para os Terráqueos cantando as músicas do Led Zeppelin em ritmo de reggae, e ainda por cima imitando os vocais do Elvis Presley. Quer dizer, uma salada absolutamente maravilhosa. Mas enfim, que trio mais doido é esse, hein, Thiago? Steel Panther, Tenacious D e Dread Zeppelin. Isso é bom demais, né, cara?
Cara, sensacional. Só musicão, só musicão.
É, Dread Zeppelin é sensacional. Eles têm um total aí de 15 álbuns de estúdio, 5 ao vivo, né? Rolaram muitas mudanças na formação, até nos vocais também. E mais tarde passariam, né, a coverizar outras bandas aí, enfim, não só o Zeppelin, mas sempre mantendo, né, o tom de sátira, de brincadeira. Pena que nunca vieram ao Brasil. Isso não acontece, no entanto, com o Steel Panther, né, que foi uma das principais atrações da edição de 2015, né, 10 anos atrás aí, do festival Monsters of Rock em São Paulo. E o nosso Jack Black esteve também no Brasil, né, pro Rock in Rio de 2019, lá com o seu divertidíssimo Tenacious D, numa apresentação que foi muito legal, energético, engraçado demais. Ele bagunça, né, com o público o tempo inteiro. Eu me lembro de ter acompanhado pela TV, foi muito legal. E eu aproveito esse gancho, Thiago, para saber se você tem hábito, cara, de assistir aí a shows de música, se você curte o rock and roll, quais bandas, né, quais estilos você mais curte, etc e tal. E aí?
Com certeza, cara. Eu, quando eu era criança, eu achei um vinil do meu pai, do Raul Seixas. Aí, era um vinil azul, aquele, a arte de Raul Seixas. Beleza, coloquei ali, comecei a escutar e, pô, me apaixonei por aquele vinil. Então, eu sempre digo assim que o meu ponto de partida pro rock, pro metal, assim, foi Raul Seixas. Aí, do Raul, eu fui atrás de outras coisas mais pesadas, assim. Eu lembro muito bem que um amigo meu tinha um vinil do Guns. Agora não lembro se era o Use Your Illusion 1 ou 2, mas tá. Aí ele me mostrou o Guns N' Roses, eu falei, cara, que música sensacional, nossa, que álbum sensacional, tudo e tal. Aí do Guns foi pro Metallica e Sepultura, e eu sou apaixonado por esse tipo de som até hoje. Hoje em dia, cara, eu deixei um pouco de lado músicas cantadas em inglês, rock em inglês, e eu tô entrando muito numa vibe mais latino, que eu tô descobrindo muito rock latino, rock banda chilena.
Tem muita coisa legal, cara, muita coisa mesmo.
Cara, esses dias não, faz uns 2 ou 3 anos, eu lembro que eu achei um site chamado, como é que era? Cuba Metal. Só tinha banda de heavy metal de Cuba, assim. cara, e eu falei, não é possível que em Cuba tenha esse tipo de música, sabe? Umas. Nossa, só banda foda. Aí esses dias eu fui procurar o site e não tem mais, não achei. Mas daí, cara, eu aconselho, assim, quem quiser descobrir coisa, procure músicas em outros idiomas, assim, que você vai encontrar rockão muito bom em outros idiomas.
Ô, Thiago, você gosta de Rolling Stones?
Gosto.
Então procura aí, anota aí, talvez você já conheça uma banda argentina sensacional, chamada Ratones Paranoicos.
Não conheço, bom, tá anotado aqui já, Ratones Paranoicos.
Cara, rock argentino tem muita coisa legal, muita coisa legal. Cara.
Eu ia só comentar, ô Serginho, que esse site de Cuba aí que derrubaram deve ter sido Trump, pô.
Mas foi antes do Trump, então...
Suspeito, ele é suspeito. Tiago, a gente já falou aqui bastante sobre Monty Python, né, sobre a série, sobre os filmes, enfim. Eu queria saber também sobre os teus livros, cara. Quer dizer, além do Monty Python Brasil, que você mantém ativo na internet, você publicou dois livros sobre o Monty Python, né? O primeiro deles, A História Quase Definitiva do Monty Python, lançado em 2018 pela editora Viseu, dos membros do Monty Python, né, cara? Os dois tendo um trabalho de pesquisa incrível, destrinchando cada detalhe, um monte de curiosidades interessantíssimas sobre a série, sobre os filmes, as peças de teatro, os livros que eles lançaram, inclusive nas respectivas carreiras solos, enfim. Eu queria saber de você como e quando foi que surgiu essa sua ideia, cara, de produzir esses dois livros.
Ah, então, o livro, o primeiro, a história quase definitiva, foi assim, quando eu tava trabalhando com o site, né, o site lá, tal, eu postava notícias e minha pesquisa e tal, tava bem legal tudo. Tinha uma coisa que tava na minha cabeça, assim, tava me incomodando, que eu queria saber, porque daí a história que a gente sabe, né, que eu sabia até então, era assim, os membros do Monty Python, né, cada um foi contratado pela BBC para ir lá fazer o programa, beleza. Mas esse negócio de foi contratado pela BBC é muito amplo. Eu queria saber, porque assim, eu sou formado em jornalismo, e na faculdade de jornalismo, a gente aprende a destrinchar uma notícia. Ó, tem ali a notícia, sei lá, um acidente de carro. Não, você tem que saber, mas quem que tava dirigindo? O acidente bateu em alguém? Quem que bateu? Você tem que ir lá saber. E eu tava na minha cabeça, eu queria descobrir quem que foi a pessoa que contratou eles. E cara, eu pesquisei, e achei o nome do cara. Achei o nome do cara que falou pra secretária dele, ó, liga pra esse aqui, liga pro John Cleese, liga pro Grant Chapman. Achei o nome do cara. E isso aqui não cabe só no site, é muito grande, assim, é uma história sensacional pra ficar só no site, assim, sabe, notícias pequenas e tal. Falei, vou escrever um livro, e a partir daí eu comecei a pesquisar a história do Monty Python. Então, tipo, a minha pesquisa eu comecei com aquele cara contratando todo mundo, aí eu fui indo pra trás, tá, mas por que que ele contratou eles? Quem são eles? Aí, o John Cleese estudava em Cambridge, e daí estudava com o Graham Chapman. O Michael Palin, o Terry Jones estudavam em Oxford. E fui indo pra trás, pra pesquisar a infância deles, por que que eles entraram nesse negócio de humor. E eu achei, cara, achei cada informação muito legal. Aí falei, preciso escrever um livro e lancei ele.
Só pra reforçar, você lançou também depois, mais tarde, acabou que o áudio do Serginho sumiu ali rapidinho. Você lançou o Guia da Carreira Solo dos Membros do Monty Python, né, destrinchando já o que, que eles fizeram fora, né, fora do seriado, fora dos filmes e tal. E isso de modo independente, não foi isso? Porque o de 2018 foi pela editora Viseu, e esse segundo livro já foi de modo independente, você bancando mesmo? Como é que foi? Rolou crowdfunding ou não? Foi na raça mesmo?
Não, esse foi na raça mesmo, foi durante a pandemia, cara, eu tava ali, né, pandemia e tal, o que eu faço, aí eu descobri que um comercial da Nike, que era assim, era um monte de jogador de várias seleções dentro de um navio, e eles tinham que, era a competição ali, como se fosse uma Copa do Mundo dentro desse navio, e eu adorava esse comercial. Aí durante a pandemia eu descobri que quem dirigiu esse comercial foi o Terry Gilliam. Cara, novamente a minha cabeça explodiu, né? Nossa, que Aí eu pensei, cara, eles têm muita carreira, trabalho em carreira solo, né? Porque eu conhecia pouco, assim, só alguns filmes e tal. Vou pesquisar. E comecei a pesquisar. E, cara, eu, de novo, assim, aí eu pensei, eu preciso que o Brasil conheça essas carreiras solo deles. Porque tem livro, todos eles escreveram livros, todos eles dublaram, todos eles têm filmes, séries de televisão, e tem muita coisa. Então, daí eu falei, ah, vou escrever esse livro e fiz na raça mesmo.
Ah, você fez muito bem. Eu tenho esses dois livros aqui, né? Prato cheio, realmente, para quem quer mergulhar um pouco mais a fundo, né? Sobre esse bando de loucos, né? É, como já comentamos, o Monty Python influenciou a maneira de se fazer humor no mundo inteiro. No Brasil não seria diferente. A galera do Porta dos Fundos, do Cacete e Planeta, por exemplo, sempre se declararam fãs. Vários desses comediantes de stand-up também, muitos falam do Monty Python como influência fundamental, né? O Brasil sempre teve uma tradição de grandes humoristas, Jô Soares, Chico Anísio, Costinha, Golias, enfim. Dessa galera mais nova, dentre muitos, né, vou citar três que são tricolores aí, né, que é para puxar a sardinha pro nosso lado, né, Serginho? Temos o Rafael Portugal, o Gregório do Vivier e o Magno Navarro, né, esse último com muito sucesso misturando humor com futebol. Nesse universo aí do stand-up, eu particularmente curto o Rodrigo Marques, o Thiago Santinelli e alguma coisa do Fábio Rabin. Lembrando, aliás, que a banda que abre esse terceiro bloco aqui de hoje, né, a Pedra Letícia, que é de Goiânia, é comandada por um humorista de stand-up, né, o Fabiano Cambota, que é muito bom também, apresentou durante muito tempo o A Culpa é do Cabral, né, uma das atrações aí lá do Comedy Center, enfim, do canal Comedy Center, né. Nas suas lives lá no YouTube, o Thiago, você já deve ter entrevistado boa parte dessa galera do humor atual, né? Eu me lembro de você ter batido um papo, por exemplo, com o Hélio de la Penha, do Caceta, e talvez com o Beto Silva também, se eu não estou enganado. Não foi isso, cara?
Foi. Teve o Hélio de la Penha, o Beto Silva, o Hubert. Ah,
sensacional.
E mano, o Cláudio Manoel.
Então você fechou os Cacetas vivos aí, você pegou todos eles, pô.
Não, faltou o Marcelo Madureira, né?
Ah, faltou o Marcelo, é verdade.
Eu costumava fazer a brincadeira com o Fernando, que a gente recebeu quatro Cacetas na nossa live. Era ele. Mas, teve o Fernando Caruso também, os caras. Uma coisa muito legal é que os caras são muito legais. Eu ia falar assim que tem uns humoristas aí que eu convidei e são um cuzão, mas não vou falar, daí vocês cortam essa parte.
Tá vetado, tá vetado.
Esses daí não vale a pena nem comentar, cara.
Não vale nem.
E só lembrando aqui, o grande Beto Silva é tricolor, hein? Ele é irmão de um amigo meu. Vamos lá, legal. Bom, e fazendo companhia aí ao Pedra Letícia nesse terceiro bloco, teremos ainda o Weird Al Yankovic, músico, humorista, parodista e também produtor de sucesso lá na TV norte-americana, que nos anos 80 colecionou diversas premiações no Grammy e que, na verdade, no fundo, em resumo, era um figuraça, né? Ele fez fama fazendo paródias muito engraçadas de músicas contemporâneas. Pra quem não se lembra, aliás, nos anos 80 ele vivia lá na fama, na MTV, com seus clipes imitando principalmente o Michael Jackson, né? Sendo que a terceira atração dessa sequência vai ser a Língua de Trapo, outra banda sensacional, engraçadíssima, e que teve talvez o seu maior momento de fama durante o primeiro Rock in Rio, né? Lá no longínquo 1985, com Os Metaleiros Também Amo, que por sinal é a faixa que a gente vai detonar por aqui. Na época isso gerou uma polêmica danada, né? Eu não sei se é do seu tempo, Thiago, mas a galera que curtia heavy metal ficou brava. Não se podia chamar os metaleiros de metaleiros. É mole, cara? O pessoal ficou chateado.
Do meu tempo, mas eu não lembro dessa parte, desse fato aí, não. Eita.
Rapaz, fizeram um sucesso danado por conta disso aí.
Tem polêmica.
E é bom a gente lembrar também, já que falamos aí de MTV, né? Do humor que havia, sempre rolava lá no canal, né? Além do Hermes e Renato, que a gente já comentou, ainda tinha o Garoto Enxaqueca, que era sensacional. E também nossos ídolos, pô, Beavis e Butthead, pô, ídolos aqui do Rock and Roll. Pena, aliás, que a MTV tá chegando ao fim, né, minha gente? Vários canais da TV a cabo irão funcionar somente até dezembro desse ano, depois vão desaparecer, entre eles a MTV, por sinal, até o próprio Comedy Central, né, que eu citei agora há pouco aí, também é outro canal que vai pro saco. Uma pena isso aí, né, Thiago, né, Sérgio? Principalmente a MTV. Sim. Aí, pô, histórica, né, cara?
É, uma pena mesmo.
Total. Cara, só que aquele negócio assim, tipo, tem. Eu fico pensando, a MTV hoje em dia teria um espaço, né? Porque lá nos anos 90 a gente chegava em casa e, nossa, eu quero ver qual clipe que está passando, não sei o quê. Hoje em dia, com a internet, com o celular, tá tudo fácil, né? Então, é uma pena, claro que é uma pena. A MTV formou gerações e tal. Mas eu não sei se teria espaço pra ele. E a importância que a MTV teria hoje não deve ser a mesma de antigamente, né? Infelizmente.
Ah, sim, pra essa geração mais nova, né, Serginho? Acho que não teria mesmo, né? A molecada tá em outra.
É verdade.
Essa molecada, hoje em dia aí, mais nova, não consegue ouvir uma música até o fim, cara. É uma coisa impressionante. Eles vão, nem terminou, já tá clicando pra ouvir outra coisa e vai clicando. É. Impressionante.
Tudo rápido, rápido, né?
Rápido demais, né?
Beleza. Bom, vamos lá então, hora de chamar mais rock and roll aqui no Rock Flu. A música toca inteira, né, Serginho? A gente vai até o final com ela aqui.
Opa!
Thiago, meu camarada, nós temos uma tradição aqui no Rock Flu que é a seguinte: todo convidado que nos visita, a gente pede para apresentar pelo menos um dos blocos de músicas para os ouvintes, né? Então a gente queria te pedir para anunciar essa próxima sequência aí para a galera. Pode ser?
Claro, claro. É, meus camaradas, vamos ficar agora com a Pedra Letícia. Ela traiu o rock and roll. Logo depois temos Weird Al Yankovic com Canadian Patriots. Sensacional! E Língua de Trapo, os metaleiros também amam. Olha só!
Muito bom. Tá contratado esse aí. Esse aí tá contratado. Vamos lá.
Quebrou os discos de vinil. Agora só se joga. Rock Flu, a rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Apesar dela ser um tanto narcisista e New Wave demais pra minha cabeça. Com tudo isso, eu lhe dei respeito à peça. Me disse que curtia B-52 e fomos ao McDonald's depois.
Uau! Os metaleiros também amam meu amor.
O bem querer se transformou em baixaria, o porquê eu não sei. Ela deu pra andar com o seu dedo em riste e me rasgou 4 concertos de Judas Priest. Eu não suportei. que taquei fogo em sua coleção dos Beatles, em todos os compactos dos Sex Pistols, nem sequer roubando os discos do Clash. Eu quero mais, é que ela vá pra Marrakech, e que por aqui não mais retorne pra curtir em paz meu Ozzy Osbourne.
Os metaleiros também amam meu amor. Os metaleiros também amam, sim, senhor.
Os metaleiros também amam meu amor. Os metaleiros também amam, sim,
maravilha. Bom, pessoal, tivemos aí Pedra Letícia, Weird Al Yankovic e Língua de Trapo, nessa que foi a sequência derradeira aqui de hoje do nosso especial Rock e Humor. Pois é, estamos próximos aí do encerramento dessa edição do podcast, na qual exploramos vários assuntos, né, relacionados aí a esses temas, e claro que com prioridade absoluta ao Monty Python, grupo inglês que é uma referência incontornável no mundo da comédia, né. E aproveitando aqui a presença do nosso convidado especial aqui de hoje, mas acho que falta só uma coisinha, o Thiago, para a gente explorar, que é o fato que você tem uma empresa de estampas em camisetas e brindes personalizados. Pô, vamos aí trocar uma ideia, quem sabe não rola uns brindes do Rock and Flu para fazer contigo. Há quanto tempo você toca essa empresa, cara? Aliás, fica à vontade para passar para a galera aí seus contatos, redes sociais, enfim. Aproveita que agora é hora do jabá.
Sensacional, vamos fazer sim, vamos fazer sim. Então, faz acho que uns 7 anos que eu tenho essa empresa, trabalho em casa, né, então não é sossegado, porque aquele negócio, quando você trabalha fora, você tem um horário, você entra às 8, sai meio-dia, volta uma, sai às 6, né. Quando eu trabalho em casa, tem cliente que me liga 8 horas da noite, eu tenho que estampar uma caneca pro cliente que ele precisa levar pro aniversário amanhã. Mas eu não reclamo, né? É sensacional uma empresa e vamos fazer essa parceria assim. E as minhas redes sociais, Monty Python Brasil, tem lá no Twitter, no Instagram, no TikTok, no que tiver aí, a gente é Monty Python Brasil. Aí eu tô trabalhando também numa lojinha virtual no site, né, do Monty Python Brasil, que daí eu vou pôr no ar aí já, e logo logo vai ter essa lojinha. Ah, daí tem esse Carneiro Verde, que é a empresa que tem lá minhas canecas do Monty Python também. Quem quiser, entra na Shopee, procura Carneiro Verde, e vai ter camiseta, a camiseta dos Cavaleiros que dizem, e tem também as canecas do Monty Python e tudo mais.
Ah, legal, isso tudo vai ter na lojinha que você vai abrir depois, daqui a pouquinho aí.
É, daqui uns dias.
Beleza, beleza. Boa. Beleza. Bom, pessoal, lembrando, né, que detonamos por aqui hoje apenas algumas bandas, né, do chamado comedy rock. Existem centenas de outras que poderiam estar aqui, mas não caberiam, né, obviamente, por questão de espaço. Mas que a gente pode citar por aqui, né, pelo menos algumas delas aí, para se mostrar a riqueza que esse segmento apresenta, né, espalhado praticamente aí pelo mundo todo. É, lá fora, por exemplo, de rock pesado, temos a Scatterbrain, a Gwar, a Green Jelly, que se auto-intitula, inclusive, como sendo a pior banda do mundo. Temos a The Axis of Awesome, da Austrália, a Come Restos, de Portugal, a Nano War of Steel, da Itália, que são também interessantes, essa última aí, zoando com o visual e com o estilo do Manowar, que por si só já é uma banda bem divertida também. É, aqui no Brasil nós temos também uma lista longa, posso citar alguns nomes aqui: Joelho de Porco, Baba Cósmica, Gangue 90, o Detonator, né, que seria meio aí um spin-off do Massacration, mais ou menos isso. É, o Eduardo Duzek, Ultraje a Rigor, acho que a gente pode categorizar também, né, sempre apresentaram trabalhos muito bem humorados. É, a Monty Python Band do Rio Grande do Sul, que tem esse nome maravilhoso aí, que a gente não pode esquecer. É, aliás, de homenagens ao Python, temos na França uma banda sensacional, né, Thiago? Chamada Ni. É demais, né? Quer dizer, não cabe todo mundo, mas acho que conseguimos passar o nosso recado, né, cara? Faça humor, não faça guerra, não é isso?
É isso aí, e sem dizer Ni pra não ofender não ninguém, pode, né?
Senão vai aterrorizar a audiência aí, ô Serginho. Vai ser um terror, cara.
Legal. Bom, mas antes de fecharmos as cortinas por aqui, ainda vai rolar aquela faixa saideira, né, de praxe. Dessa vez escolhemos o verdadeiro hino do Monty Python, né, que é a faixa Always Look on the Bright Side of Life. Quer dizer, devemos sempre prestar atenção ao lado iluminado da vida, né, ou algo assim. Nós já comentamos que é a música com a qual o Iron Maiden encerra todos os seus shows, rolando lá na caixa de som, né, enfim, enquanto a banda vai saindo do palco. Porém, a versão que a gente vai apresentar por aqui é de uma banda alemã de power metal dos anos 80 e 90, chamada Raven's Gate, que gravou essa pérola no ano de 92, no álbum Hell for Sale. Além de um hino, esse talvez seja o maior ensinamento do Monty Python de todos os tempos, né, Thiago?
Total, completamente. Inclusive, para fechar aqui minha participação, tem uma cena do reality show The Osbournes, em que o Ozzy tá cortando uma carne, de repente ele começa a cantar Always Look on the Bright Side of Life. Não tem o subiu, mas ele canta, é uma cena curtinha assim, que é sensacional. Até o Ozzy era muito fã de Monty Python.
Monty Python é o mundo inteiro praticamente, né, cara? Essa aqui é a verdade. É. Sensacional. Bom, Heaven's Gate, que era uma banda com influência forte de Halloween, né? Só pra citar rapidinho aqui, com algumas pitadas, digamos assim, aqui e ali, de Judas Priest, né? Era mais ou menos por aí a praia do som deles. É, mas então é isso, né? Estamos chegando aqui ao fim dessa edição do Rock Flu, desse nosso especial Rock e Humor, né? É, Tiagão, muito obrigado aqui pela presença, cara, por ter aceitado o nosso convite, pra gente fazer junto aqui nessa brincadeira. Esperamos que você tenha curtido, tanto quanto eu e o Serginho aqui curtimos, enfim. Mas acho que valeu, né, cara?
Ah, sensacional, cara. Eu amo falar de Monty Python. E com a galera de rock and roll aí, sensacional. Foi muito legal. Muito obrigado pelo convite e tamo junto.
Show de bola.
Valeu, valeu. Beleza. Bom, minha gente, então é isso. Fim de papo. Estamos encerrando o expediente aqui hoje. Deixando um abração aqui pro Thiago, outro pro Gustavo e prometendo retornar daqui a 2 semanas com mais um Rock and Roll novinho em folha. Tá falado? Saudações aí pra todo mundo. Até a próxima.
Valeu, Serginho. Valeu, Thiagão.
Ah, muito bom, muito bom.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Abraços aí a todos.
Valeu. And always look on the bright.
and dance and sing. And you're feeling in the dance, not a bit silly trance. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Yeah.
Always look on the bright side.
You must always face the curtain with a bow door. Forget about your sin, keep the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow, order.
Always look on the bright side of death. Just before your door, your turn to the breath.
Life's a piece of shit. That's a laugh and that's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. Whistling?
Always look on the light side of life. Always look on the bright side of life.
Come on, guys, cheer up!
Always look on the bright side of life.
Let's be infinity, you know.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.